Galera, antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de pedir mil desculpas para vocês, porque o meu áudio, o meu som da minha voz ficou muito ruim no episódio e a internet também falhou, então minha voz também tá toda picotada. Essa foi a primeira experiência que a gente fez assim, em entrevista usando a internet, eu num lugar, a pessoa em outro. Eu fiz alguns testes antes e deu certo, depois eu não sei o que aconteceu e ficou essa bosta minha voz aí. Mas pelo menos a voz da entrevistada, que é o que mais importa, ela saiu perfeita, bonitinho e tal. Então eu peço desculpa pra vocês nesses dois episódios aí. Prometo melhorar isso daí pra que não aconteça nos outros, beleza? Mais uma vez, desculpa. E bora lá pro episódio. Espero que vocês gostem. Valeu!
Fala, cambada, belezeira? Vou te cair na área. Bem-vindos a mais um podcast. E vamos dar sequência, então, no episódio. A entrevista com a nossa amiga Maíra, ela está falando um pouquinho dos todas as dificuldades que ela teve com transtornos alimentares, com bulimia, com as coisas, e está sendo bem interessante. Então, se você está caindo de gaiato nesse episódio, recomendo que você procure o episódio anterior aí para você ouvir todo o rolê, para você entender realmente como está a conversa. E a gente, tendo o primeiro episódio, tentou contextualizar tudo dele quando ela conheceu o CrossFit, e aí quando ela começou a sentir, quando ela começou a entender o que estava acontecendo, o esquema da competitividade, a comparação com os outros amigos que treinavam CrossFit também e tal. Então a gente vai agora, nesse segundo episódio, ser um pouco mais direto em relação a tudo que aconteceu, aos momentos mais críticos mesmo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Maíra dando essa abertura pra gente aí, contando um pouco da história. Eu sei que é algo que não é fácil, né, expor tudo isso, e eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas que estiverem ouvindo, que estiverem passando por algum tipo de problema, que tiver familiares ou amigos também que estejam, né, com esse mesmo problema, que com certeza vão ter muitas coisas aqui que vão estar podendo ajudar. E eu acho que isso que é o que é o bacana. Então, Maíra, mais uma vez, com a gente mais um episódio. Vamos ver se esse daqui dá mais um pouco menos, né? Porque o outro deu, quase nem falamos nada, deu uma hora. Então, vamos ver se esse daí até uma hora também, pra gente resumir esse nosso bate-papo em dois episódios, mas muito obrigado mais uma vez.
E aí, Caê, eu que agradeço. Oi, gente, de novo. Aqui é a Maíra. Estamos conversando aí sobre compulsão, sobre treino, competitividade. É um papo meio denso, meio pesado, mas tá interessante e espero que sirva aí de alguma luz para algumas pessoas.
Beleza, então só salientando, reforçando, nós não somos profissionais da área, não somos psicólogos, não somos especialistas nesse tipo de compulsão, dessas coisas. A gente está aqui só para relatar o que aconteceu com a Maíra e que tentar ajudar as pessoas de alguma forma, sei lá, através do nosso canal aqui que a gente disponibiliza no podcast. Então, se tiver alguma coisa que a gente estiver falando de forma errada ou que não seja embasado, eu quero que vocês entendam que tudo que a gente está falando agora é a nossa opinião, é a minha opinião em relação a isso e a vivência da Maíra. Então, se vocês tiverem, se tiver algum especialista, alguma coisa que tiver, quiser acrescentar algo ou ajudar, ou sei lá, quem entra em contato com a gente nas redes sociais, pode ser com a Maíra também, depois na descrição do episódio eu vou colocar a rede social dela lá. Você tem ainda, Maíra, ou não tem mais?
O quê?
Instagram, essas coisas?
Tenho.
Ah, tá.
Tenho,
então sim. Põe o Instagram da Maíra lá também, pra vocês quiserem conhecer também. Vem ela de cabelo curto, né? Ela fala cabelo curto, então olha ela na rede nas fotos. Então a gente tá aberto a críticas, a sugestões, como vocês sempre vêm fazendo. Eu brinco não, eu falo na verdade pra todo mundo que o público do TribuCast não é um público gigantesco, que nem. Porque a gente faz isso aqui na diversão, né? Já de hoje tá sendo uma coisa mais séria. Mas as pessoas são bem ativas, elas conversam, elas mandam mensagem, elas me cobram. Inclusive faz uma semana que eu não gravo nada, porque teve semana passada o campeonato nosso interno, foi uma correria. Então fiquei devendo uma semana para vocês, mas eu tô voltando com duas. Então, da última vez a gente terminou meio que o papo, se eu tiver errado a Maíra me orienta aí. Que foi quando ela começou, teve um start mesmo, estava acontecendo alguma coisa errada. Na verdade, ela já, né, tinha percebido, as pessoas conversavam com ela, foi a negação, que ela mesmo disse e tal. Mas a gente vai tentar falar para vocês agora e a partir do momento que ela falou, pronto, fudeu. Não sei se fudeu, foi o pensamento dela. Mas tipo assim, zicou o rolê, agora eu realmente tô com problemas ou alguma coisa assim. Foi quando você caiu na real, né? Então fala pra gente um pouquinho quando você caiu na real, foi assim, caí. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
É, quando isso aconteceu, foi bom, assim, eu senti um alívio, e eu lembro até que eu comentei com alguns amigos meus no dia, aí eu falei, nossa, acabei de pensar que não adianta eu ficar tentando, me esforçando tanto, me matando para ter tal corpo, porque esse nunca vai ser o meu corpo. O meu corpo é o que eu tenho, né? Eu sou, e não o de fulana ou de outra pessoa, o que eu idealizo, né? Isso até pode parecer meio óbvio falando, mas na cabeça assim, de uma pessoa doente é difícil enxergar, né? É difícil perceber. Foi quando eu tive esse start, eu falei pra um amigo meu, ele até respondeu, aê, caralho, tipo, nossa, demorou.
E não fui eu.
E não foi.
Eu falei esse caralho aí.
E não foi, mas eu lembro direitinho que ele escreveu assim, aê, caralho, tipo, é isso, sabe, que bom, né? E depois disso eu comecei a me tratar de uma forma diferente, né?
E qual foi o primeiro profissional assim, que buscou ajuda?
Eu procurei ajuda de um psicólogo, né? Isso é uma coisa que eu sempre fui, sempre fiz terapia. E, então eu sempre tive uma facilidade assim, de perceber quando algo não tá bom. E, porque na terapia a gente trabalha muito isso, né? Essa percepção. Então foi quando eu procurei essa ajuda. Logo que eu comecei a ter aquelas crises de pânico que eu falei no outro episódio, né? As crises de pânico que eu tinha no CrossFit. E aí depois eu voltei a procurar meu psiquiatra, que é meu psiquiatra até hoje. Atualmente eu faço tratamento para depressão e ansiedade, mas de uma forma diferente. Hoje eu levo uma vida diferente do que eu levava antes. Mas só falando um pouco, entrando um pouco na depressão, do meu ponto de vista, é uma doença crônica, né? Ela nunca te abandona. Quem tem depressão vai ter depressão pro resto da vida. É só uma questão dela estar controlada ou não. E às vezes bate, né? Às vezes acontece. Então a gente tem que sempre saber lidar. O mais importante também é a informação, porque foi essa depressão que me fez entrar no CrossFit e foi a mesma depressão que me fez sair do CrossFit. Acho que é muito importante não tratar como, isso não é doença, isso é fratura, isso é falta de Deus, isso é falta de não sei o quê. Não é, sabe? É algo que é difícil você identificar, é difícil você assumir, é difícil tratar, porque é meio psicológico, né? Não é algo palpável, não é algo que você faz um exame de sangue e dá o resultado.
E a pessoa tem que querer também, né?
Sim, né? Tem tudo aquilo que a gente falou da negação, a pessoa tem que querer ser ajudada, então por isso que é bom você se livrar desses preconceitos, dessas amarras. Te ajuda muito a não trazer isso para você, né? Você ter um olhar com mais empatia sobre esse tipo de assunto é muito bom para você conseguir enxergar isso dentro de você também. Uhum. Né? Nossa, falei profundo aqui, mas é isso.
Não, mas é isso aí. E aí, Mar, depois, vamos lá. Aí você foi no psicólogo e aí ele começou a te ajudar. E aí você resolveu dar aquela relaxada igual você falou, que sua amiga lutou com você. Cara, não quero se preocupar com alimentação, não quero que você se preocupe com treino e tal. Como foi para você tirar esse peso das costas e tirar essa responsabilidade, essa cobrança sua? Como foi daí para frente? O que você começou a fazer? Qual foi o caminho que você encontrou para você se sentir libertado de tudo isso, né, que tinha te amarrando?
Foi muito bom, assim, curioso que isso foi bem, né, no final de 2017, começo de 2018. Então, o ano de 2018, eu falo que foi meu ano sabático. Foi o ano que eu tirei umas férias para mim, né, no sentido da brincadeira, assim, né? Não, infelizmente, não foi de verdade, não tirei férias. Mas foi um ano que eu tirei para me relaxar, para não pensar em dieta, não pensar em treino. E foi diferente, sabe? Eu passei a descobrir uma outra rotina, porque antes eu lembro que as pessoas me chamavam para fazer alguma coisa, eu falava, ai, não dá, não, eu tenho que treinar, eu tenho treino. Então, assim, depois do trabalho, eu ia treinar e voltava para casa, tomava banho, não sei o que, ia embora, acabou. Acabava o dia. Então, eu lembro que eu não tinha tempo de fazer as coisas.
Uhum.
De sair, ou até mesmo de, sei lá, ver uma série, ou fazer muito de final de semana. Então, comecei a encontrar esse tempo, comecei a encontrar mais amigos, voltei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, a comer coisas que eu não comia há muito tempo, a ficar mais relaxada mesmo. Nesse meio tempo, né, durante, bem nesse período, nessa transição, eu comecei a namorar o João, que é meu atual namorado barra marido. Meu namorido. Então, foi muito, nesse processo, foi uma mudança muito boa, de uma vez, assim, muitas coisas foram acontecendo que me ajudaram a relaxar e ficar mais tranquila com isso. Como consequência, óbvio, né, uma pessoa que para de treinar 6, 7 vezes por semana, para de fazer dieta, eu acabei ganhando peso, isso é natural, eu já esperava. E hoje em dia, a minha grande dificuldade, meu grande desafio é lidar com esse peso que eu ganhei, com esse corpo que eu tô hoje, lidar com fotos e vídeos antigos da época que eu treinava e que eu olho e falava, nossa, meu Deus, como eu me olhava no espelho, não achava que eu tava magra, não achava que eu tava forte, sabe? É um absurdo. A pessoa que tem esses transtornos, a gente fica muito cego mesmo. A imagem é realmente distorcida, não é mentira. A imagem de espelho, foto, realmente você não enxerga aquilo que a realidade, aquilo que você tá vendo. E eu não enxergava. Hoje em dia eu enxergo, e que bom que eu enxergo. Senão eu ficaria muito preocupada ainda. Mas eu consigo ver que realmente eu tava muito doente, né? Pela minha cara, assim. Eu vejo as fotos, eu lembro do que tava acontecendo comigo naquele momento. Então, e é muito daquilo que a gente falou também no outro episódio, que a pessoa, quem me via de fora, não imaginava o que estava acontecendo dentro de mim. Então, não é algo fácil de identificar, porque muitas vezes a nossa própria negação não deixa isso transparecer.
Isso é verdade mesmo.
Né? Então, não é algo fácil de enxergar, de mostrar. Mas é que tá ali, tá presente e tá te assombrando, sabe? E acho que é aí que mora o perigo.
Sim, e o fundo do poço, assim, Mar? Desculpa se a palavra fundo do poço, se a entonação fundo do poço é uma coisa muito forte. Mas, assim, o que você lembra, assim, dos momentos, dos piores momentos, você fala assim, cara, eu sei que não vai ser uma lembrança muito bacana de você estar revivendo agora e tal, mas só pra tentar mostrar para as pessoas que realmente é algo muito sério isso. Chegar falando assim, cara, eu passei momentos que eu fiquei chorando, como você já comentou, no banheiro e tal, mas assim, são alguns momentos que são assim, que você fala assim, cara, isso daí foi muito foda que eu passei e eu, na minha vida, nunca mais, e não queria que as pessoas passassem por isso, mesmo sabendo que faz parte de todo o processo. Qual foi o momento que você falou assim, mano, cara, esse momento foi tenso?
Eu acho que não foi um momento, assim, foram alguns acontecimentos que tiveram esse marco negativo de formas diferentes, que eu consigo me lembrar agora, eles estão sempre relacionados com o outro, né, com os amigos, com quem estava ao meu redor e a forma como as pessoas se relacionavam e lidavam com isso, né. Quando eu tinha estava tendo as crises de pânico, durou mais ou menos um mês que eu ia treinar e não conseguia, e quando eu digo que eu não conseguia, é realmente assim, eu começar a treinar, eu ficava olhando para os lados, eu ficava preocupada com o que estava acontecendo, quem estava ao meu redor, quem estava reparando, sentia dor no corpo, o meu rendimento não era o mesmo, eu ficava me sabotando, né, no sentido de, ai, não vou fazer isso porque, sei lá, não vou correr, porque eu não vou conseguir correr, então, sei lá, deixa eu ficar aqui fazendo um remo, sabe? Eu ficava tentando não treinar, mas sempre preocupada, sempre com uma visão muito negativa, e foi muito difícil, tanto que essas memórias que são muito ruins, é até difícil a gente lembrar com muito detalhe, né?
Sim.
Parece que foi tipo 5 segundos, assim. E aí, só que eu lembro que as pessoas que estavam perto de mim tratavam muito como frescura. Sei lá, acabei me afastando até de algumas pessoas que treinavam comigo nessa época, porque a reação delas foi um pouco hostil, no sentido de, ai, nossa, você tá chata, você tá viajando, o que você tá falando, nada a ver, tipo, meio que simplificando o que eu tava sentindo, sem dar a devida importância. Então eu falava, ai, nossa, não tô bem, não tô legal, tá acontecendo alguma coisa, porque a crise de pânico é assim, é um grande desespero que bate em você e, sei lá, não tem pra onde ir. E, só que todas as vezes que eu tive, era quando eu tava no box treinando. Então tinha muito essa relação, a minha relação com o treino, o que o CrossFit era pra mim, como eu lidava. E era muito, sei lá, as pessoas acabaram meio que se afastando. E aí eu fui me vendo mais sozinha, mais frustrada, com mais medo, sem entender o que estava acontecendo. Então essa é uma memória assim, que eu tenho, que eu não quero que isso aconteça de novo, porque foi muito ruim. E eu acho que se chegasse perto de começar a acontecer, eu já iria lidar de uma outra forma.
Por isso que a gente tem que cada vez mais tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tem a dimensão do quanto isso está atingindo, abalando a pessoa, e a gente vai com essa coisa de, ah, é frescura, ah, a pessoa está reclamando, só reclama, ou... porque para uma pessoa que hoje está de bem com a vida, que não tem nenhum tipo de problema, talvez realmente possa parecer algum tipo de frescura, porque tipo, ela não tem nem ideia do que se passa na cabeça. Que nem comigo, felizmente ainda não sei se posso falar ainda, mas assim, nada similar comigo, então eu não tenho essa dimensão. Então vamos supor, se por um acaso a gente estiver no mesmo lugar que uma pessoa que estiver com depressão ou alguma coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir entender muito melhor a pessoa do que no caso eu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que mesmo as pessoas que, quando pensarem, ah, é tipo uma frescura isso, cara, você pode pensar, às vezes pode ser uma ignorância. Quando eu falo ignorância, não é aquela coisa ruim, ignorância não significa que você não sabe o que é uma coisa, você é ignorante em relação a uma coisa.
Uhum.
Então, eu vou tomar um pouco de cuidado com o que fala, porque, cara, é muito difícil, as palavras, elas podem machucar muito, cara. E como o CrossFit é um ambiente, às vezes, informal, de muita era isso aqui, mas o pessoal acaba falando muita coisa mesmo e tal. E eu mesmo já passei por essa fase dentro do box, fazendo umas brincadeiras com o povo. E aí eu só ia perceber depois que eu tava assim de casa, eu tava assim, cara, acho que eu falei bosta, acho que eu falei meio que fui, pisei na bola e tal. Já aconteceu algumas vezes, porque o meu jeito sempre foi de falar e depois.
Então, depois que pensa.
Depois que pensa. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso com as pessoas, ou quando as pessoas. No caso, você ia conversar com alguém, para você chegar no ponto de comentar com alguém de alguma coisa que não é bacana, você já tinha vencido uma batalha dentro de você para você conseguir ter a atitude de conversar com alguém. E aí essa pessoa vira e fala assim, ah, frescura? Eu imagino como deve ter sido tipo aquele balde de água gelada que joga em você. Você fala assim, cara, eu batalhei tanto comigo mesmo, me esforcei tanto para vir aqui e abrir o peito e comentar com alguém que tem alguma coisa errada, a pessoa vem falar que tá nem aí.
É, total.
Deve ser meio foda isso daí, né, cara?
Não, total. Mas assim, ainda acho que esse é um assunto que vale um vídeo só sobre isso. É algo que tem. Um vídeo não, um podcast só sobre isso, porque tem muito a ser falado, é um tabu ainda. Mas sei lá, né? Vamos de pouquinho.
E aí depois, você nessas crises de pânico, sua, que foi pra você o momento que você conseguiu puxar na memória, que é uma coisa que, né, nem vou pedir pra você ficar puxando muito, porque imagino que seja complicado isso, e não é isso que eu quero que esse momento que a gente passe agora, ou aqui, né? Eu queria que você, afinal, entendi como funciona, e aí você buscou ajuda no psicólogo, que você mesmo disse, e eu queria que você externasse um pouco o quanto foi libertador ou gratificante. Eu sei que não tem um momento específico, mas quando você falou assim, cara, eu tô conseguindo sair dessa, que aí você começou um relacionamento novo com o João, e aí teve, você começou novos hábitos alimentares, começou a ver a vida, tipo, não só na janela para dentro, mas então foi essa coisa libertadora aí para você?
Esse processo foi uma das coisas que foi primordial, assim, foi começar a criar essa autoestima, esse auto-amor, e o que me ajudou com isso foi ler e estudar sobre feminismo. Eu não quero nem entrar muito no detalhe, na militância aqui, na questão política, mas isso foi uma das... o que mais me deu suporte para isso, porque a gente começa a entender a origem, né? Eu comecei a entender a origem, de onde vem, de tudo que eu estava sentindo, por que que eu estava me tratando daquele jeito, né? Querendo encontrar esse corpo perfeito, por que que eu não estava satisfeita, por que que eu tive crises de ansiedade com a preocupação do que os outros estão pensando de mim, o que que eles estão achando que eu estou fazendo. Ai, as pessoas estão me julgando, as pessoas vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Depois que eu comecei a me aprofundar muito sobre isso, sobre o feminismo, sobre o ser mulher, o que é ser uma mulher hoje em dia, isso foi um conforto muito grande para mim, e eu tive uma base essencial para conseguir me estruturar, sabe? Isso me ajudou muito a me erguer e me sentir mais segura. Então, lógico que não digo que eu estou 100% curada, não digo que tudo passou, ficou no passado, mas é um dia de cada vez, né? Tem dia que realmente, ai, não tô bem, não tô gostando de mim hoje, não sei o quê, mas ter essa questão muito bem resolvida na minha cabeça foi muito diferente. E eu acho que se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, naquela época, tudo teria sido um pouco diferente para mim, sabe? Eu acho que eu não me cobraria tanto, não me maltrataria tanto, e acho que enxergaria as coisas de outra forma, sabe? Então isso para mim foi, e ainda é essencial, ler e estudar sobre isso. E sei lá, acho que esse assunto é bem complexo,
né?
Também, mas isso assim, eu digo com tranquilidade que foi meu melhor amigo estudar sobre isso. E aí, em contrapartida, um pouco tempo depois, eu passei a adquirir outros hábitos alimentares, né? Parei de comer carne. Então, foi também um outro processo de enxergar meu corpo e tudo que eu como, não só por uma questão estética, mas tipo, de saúde mesmo. O que que eu tô colocando dentro do meu corpo? O que é essa carne que eu tô comendo? De onde vem essa carne que eu tô comendo? Né? Vem também muito do ensinamento budista. Eu não tenho religião, não sou budista, não sou nada, mas eu sei de algumas coisas que eu já li, que budistas falam que a pessoa que come carne, ela tá ingerindo a morte, o sofrimento dentro dela. Então ela carrega essa energia. Uhum. Tem quem acredite, tem quem não acredite, mas eu acho que isso faz muito sentido, é meio pesado, mas faz sentido. E eu percebo muito isso, sabe? Hoje eu enxergo o alimento de uma forma muito diferente do que eu enxergava antes. Antes era muito, eu vou comer aqui tantos gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato, que não sei o que, não sei o que, vou equilibrar meus macros para treinar. E hoje não, é muito, eu quero, né, isso aqui que tá saudável, é muito visando a longo prazo, sabe, a saúde a longo prazo.
Cara, isso tá uma guerra, né? Negócio de ser vegetariano, ser vegano, e as pessoas querem impor, tanto pra quem é quanto não é, então, puta, chato pra caralho. Cara, é uma briga de um lado sem sentido nenhum, e as pessoas acabam esquecendo que isso é uma opção própria.
Sim, total.
Você é vegetariana pra você, isso não é pro mundo, entendeu? Tanto é que a gente já saiu várias vezes, e a gente foi em lugares, você comeu a sua comida lá, que nem é diferente da nossa. Porque às vezes o nego acha que a pessoa vegetariana só vai comer outro tipo de coisa pro resto da vida. E esquece que tem tantas outras coisas que a gente come que às vezes a gente parei a pensar nesses dias. Tem dia que eu passo o dia de vegetariano, nem sei. Nem percebo. Porque eu não como carne, não como um monte de coisa, eu nem percebi que eu passo o dia de vegetariano.
Total.
Então, assim, então, hoje em dia tá uma situação tão... Cara, então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, não seja chato, né? Se você é vegetariano ou vegano, ou se você come carne, come qualquer coisa, não seja chato,
né? Não seja um cuzão, né?
Respeita, velho. Ah, eu não como carne. Beleza, mano, vai nóis, vou tomar então cerveja. Cerveja pode, né?
Então, opa, por favor, então, não tire minha cerveja.
Não toma cerveja, vou comer, não sei. Não seja aquele cara cuzão. Porque, cara, hoje em dia tá tudo muito tão extremista, tá... Todo lado, você imagina, você vê um extremista. Então, mano, não seja um extremista cuzão. Então, se você quer ser vegetariano, seja. Se você quer comer carne, respeita quem é vegetariano.
Sim.
Porque tudo hoje em dia tá ganhando uma dimensão, é muito extremo, ou muito pra cima, ou muito pra baixo. Entendeu? Então, isso acaba afetando muito, tentando trazer um pouco no contexto que a gente tá falando agora.
Uhum.
Isso tira muito sono das pessoas. Às vezes as pessoas se preocupam com muitas coisas, que às vezes acaba até fazendo mal e acaba, às vezes, sendo gatilho para várias coisas que... Cara, eu sei que eu tô falando muita coisa. É que eu tô querendo ser imparcial.
Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Não, é tipo, a pessoa, ela... Você perde o seu tempo tentando convencer o outro de algo que não faz sentido, né? E eu acho que é muito isso. A gente não tem que tentar convencer ninguém. Cada um descobre o que é melhor para si próprio sozinho, né? São todos adultos.
É, porque às vezes a gente não tá nem preparado para isso.
Sim, cada um tem seu tempo.
Sabe aquela coisa que é o maior clichê do mundo? Às vezes acontece alguma coisa e você fala assim, cara, um dia você vai entender. Às vezes você não tá preparado para entender realmente esse momento. E um dia você vai entender realmente a situação e tal. Né? Então, para não fugir muito do contexto do que a gente tá falando aí, Só quis abrir meio que esse parênteses aí, porque isso daí às vezes pode fazer com que a gente acabe com amizades ou a gente entra em uma coisa de depressão, isso, aquilo, porque a pessoa pode se sentir rejeitada, porque hoje ela optou por não comer carne e os amigos dela comem carne e fica tirando sarro, ou ao contrário, sei lá, uhum. Tem grupos hoje de vegetarianos que tem a pessoa que come carne e chega lá, são sei lá.
São extremistas, né? Assim,
então, cara, não seja esses... porque isso pode desencadear uma depressão, diminuição de autoestima, ou de baixa estima, como que fala? Será que é autoestima baixa ou baixa estima?
Eu acho que é autoestima baixa.
É, entendeu? Então, tipo assim, cara, são coisas que, cara, vamos pensar, né, em ajudar, entender e às vezes tolerar, porque não é porque eu tô tolerando a pessoa que eu sou, sei lá, eu não tenho minha opinião própria. Então, voltando lá para a parte boa, ou né, para a melhora da situação. Quando você falou que você teve uma nova alimentação e tal, como você sentiu melhorar a sua saúde, hoje você teve uma saúde mais equilibrada e tal, que fez muito bem para você isso. Eu queria saber agora se hoje, eu acho que nem sei se eu conversei isso com você um dia, eu devo ter perguntado já, mas eu nem sei se você aprofundou muito nisso. Mas você tem vontade de voltar a fazer uma atividade física, buscar alguma coisa, sente falta, ou se, tá, se, tem algum, se você tem medo de voltar a sentir aquelas coisas que você sentia no começo quando você praticava alguma atividade física? Como você se vê hoje, daqui pra frente? A maioria daqui...
Bom, hoje eu tô voltando a praticar atividade física, né, depois desse ano sabático que eu tive, que foi 2018. Tô voltando, mas assim, não é fácil, porque isso foi muito conversado com a minha psicóloga, muito cobrado por ela, pelo meu psiquiatra, no sentido de praticar uma atividade física para a saúde, tá? E principalmente porque eu faço uso de remédio, então eu preciso de ter um estímulo natural para não precisar depender do remédio, sabe?
Uhum.
E aí... Mas não é fácil porque eu tenho medo de voltar a me viciar, a entrar na pira de competitividade. E isso acontece mesmo, né? No começo do ano eu tava fazendo musculação e aí eu comecei a pegar um pouco mais firme porque... Ter feito crossfit por 3 anos foi muito bom, que eu passei a entender muito do meu corpo, dos meus músculos, de movimentos. Então eu ia para musculação e fazia pensava, ah, deixa eu fazer esse treino aqui, esse aqui que é para as costas, porque eu sei que eu não sou muito forte de costas, não sei o quê. E aí eu comecei a já entrar numa pira de me competir com as pessoas que faziam musculação comigo naquele horário. E competir com os caras. Então eu via que o cara tava fazendo um exercício X com tal peso, eu olhava lá e falava, ai, eu fiz tanto tempo de crossfit, eu tenho que conseguir pegar o peso daquele cara lá. Você olha que doente, né? É.
Mas aí você conseguiu lidar melhor com isso antes e você falou, opa, já passei por isso aqui. Você conseguiu ter essa consciência?
Consegui. Eu fico sempre em alerta nesse sentido. E pensei, nossa, não, né? Nada a ver, não faça isso. E aí, nesse momento, me afasto, né, recuo um pouco, tiro o pé do acelerador, tento entrar de novo naquele eixo, né, e eu tô assim, né, desde o começo do ano. Aí agora essa semana levei um puxão de orelha aí dos meus médicos, aí da endocrinologista, e bora tentar fazer atividade física de novo. Mas crossfit mesmo, eu já vi aqui em alguns lugares perto de onde eu moro, pra voltar a fazer. E aí quando eu entro no Instagram pra ver como é que é o box e tal, eu fico com medo de voltar, sabe, não pelo esporte, mas por mim, eu que não soube lidar, o esporte é muito positivo, eu fico com medo de entrar e me cobrar, tipo, ai, mas isso eu conseguia fazer quando eu treinava, então eu tenho que conseguir fazer de novo.
Sim.
Né, esses dias eu fui tentar pular do Boander aqui na academia do prédio, eu não consegui, eu fiquei putíssima.
Tivemos um probleminha na conexão. Ah, voltou. Tá conseguindo ouvir certinho?
Tô sim.
Galera, não esquenta a cabeça não, que é assim mesmo. Então, Márcio, você falou do Double Under lá. Beleza?
E...
Não, mas assim, mas deu pra entender o que você tava querendo dizer.
Isso.
E agora, pra gente não ficar também muito... Já passou um tempão também aqui, mano. Daqui a pouco vai dar uma hora de novo. Eu queria que você faça o seguinte. Você várias vezes comentou... Ah, que o multifólogo, psiquiatra, isso aqui e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, e para mim também, que eu estou com essa dúvida, o quão importante foi a ajuda desses profissionais aí. Por que eu estou pedindo isso? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas será que eu vou no psicólogo, cara? Será que eu vou no psiquiatra? Mas será que vai me ajudar isso? Porque, realmente, quem nunca fez, precisou ou nunca, esse serviço prestado por esses profissionais, às vezes, fica na dúvida, às vezes, preconceitozinho aqui, outro ali e tal. Então, conta um pouquinho aí a importância desses profissionais para você em todo esse processo e até mesmo antes disso, porque sempre você faz terapia e tal, só para as pessoas às vezes tirarem um pouquinho esse preconceito de procurar um profissional para estar ajudando.
Ah, para mim foi essencial ter o auxílio de uma psicóloga e um psiquiatra. Eu sempre fiz terapia, né, desde... Quando eu era mais nova, que eu comecei a apresentar as questões com a bulimia, a minha mãe percebeu, depois de um tempo, e me levou numa psicóloga, e acabei ficando com ela, e foi o que me ajudou a interromper as crises, a questão da bulimia por um tempo. Então, foi essencial naquela época, e eu sempre, desde então, procuro sempre fazer terapia. E acho que o mais importante é não procurar terapeuta só quando você se encontra assim, muito ruim.
Uhum.
A terapia é tipo pra vida inteira, você tem que fazer sempre, e é aquela coisa que eu pago, mas eu não é algo que eu cortaria se eu tivesse precisando cortar alguma coisa, porque eu acho que é essencial.
Não é um gasto, né?
Não é um gasto, exatamente. Porque uma coisa que eu sempre falo, que eu faço terapia para conseguir lidar com as pessoas que não fazem terapia. Porque é muito isso, sabe? Não só para você lidar com você mesmo, mas para você conseguir lidar com o restante, né? Com o mundo, assim. E as pessoas sempre têm esse pensamento de que, ah, não preciso de terapia, isso é frescura, ou é coisa de louco. Não é, né? A gente sabe que não é. E eu acho que é muito desse preconceito, dessa falta de informação mesmo, assim, é ignorante nesse sentido. E para mim foi assim, essencial ter a ajuda desses dois. O psiquiatra eu procurei porque para tomar remédio, né? É o psiquiatra que prescreve, que é um profissional formado em medicina, então ele tem todo esse conhecimento mais biológico. Então ele também é essencial, um profissional muito bom, que assim, quando eu vou me consultar com ele, minha consulta demora 2 horas, porque eu fico falando, é também uma, como se fosse uma segunda terapia, só que no final tem essa questão que envolve o remédio, se vai diminuir, se vai aumentar, como eu estou lidando com isso. E os dois sempre me cobram a prática de atividade física, né, como eu falei, para conseguir me equilibrar, para conseguir ter uma vida mais saudável, porque aí eu também praticando atividade física, eu tenho menos compulsão, praticando atividade física eu consigo dormir melhor, dormindo melhor eu tenho um dia melhor no trabalho. Assim, são N benefícios que eu acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui sabe. E ter tido esse momento que eu fiquei sem fazer nada também foi muito importante. Foi quando eu pude realmente conseguir olhar para mim. Então hoje eu estou no processo de voltar a praticar uma atividade física, voltar a ter uma alimentação mais balanceada durante a semana, porque, né, desse metade de 2018 para cá, eu meti o pé na jaca e só comi besteira, então agora também tem todo esse processo de reeducação alimentar bem engatinhando. E às vezes o que me pega muito é tipo, eu me vejo numa situação muito iniciante, né? Eu tô iniciando uma atividade física, iniciando uma dieta para uma pessoa que já passou por um extremo antes.
Sim.
Então você percebe como é um...
É cíclico, né?
É totalmente cíclico, totalmente cíclico. Porque tô tendo que aprender tudo isso de novo. E é realmente aprender mesmo, sabe? Mas assim, eu fico namorando os boxes que tem aqui perto da minha casa e quem sabe um dia eu passo lá, faço uma aulinha. Não,
tudo tem
não
seu
descartei,
tempo.
Exatamente.
Tudo tem o seu tempo, você vai estar no momento certo, você vai saber qual é a hora certa de você voltar. Mas, Mar, vamos fazer o seguinte, já tá quase dando tempo também pra gente esse episódio. Eu acho que assim, a gente deu para estar tá conversando um pouco, tentar passar para o pessoal a sua experiência, que eu acho que foi muito bacana e muito positivo o que você falou para a galera. Eu devo ter feito algumas perguntas idiotas, com certeza. E aí depois, toda vez que eu for ouvindo esse episódio, sempre ouvindo os episódios, eu vou falar, puta, não é que eu falei isso, velho. Uhum. Bom, eu devia ter falado aquilo. Mas enfim, queria agradecer demais você, por você ter separado esse momento da sua vida aí. Sei lá, hoje é quarta-feira, já estamos aqui 3 minutos para meia-noite e a gente está aqui gravando esses 2 episódios de podcast um do outro. Então eu queria agradecer demais você. Não sei se vai trabalhar amanhã de manhã, deve estar com sono, porque eu já abri a boca umas 2, 3 aqui já. Mas foi muito bacana. E eu sempre, quando eu comecei a gravar podcast, eu já tinha essa vontade de entrevistar alguém. Os principais podcasts que eu ouço é de entrevista. Então eu queria agradecer muito você e estou muito feliz que tenha sido você uma amiga muito querida, amiga próxima, que não mora mais aqui na mesma cidade, mas a gente sempre tem a oportunidade de estar junto. Queria agradecer demais você por dar essa oportunidade de eu estar fazendo esse episódio com você e também parabenizar por você ter conseguido, e quando eu falo que você conseguiu, mesmo você, isso aí vai durar para a vida inteira e tal, mas eu fico muito feliz porque eu lembro que quando a gente saiu no barzinho, quando a gente conheceu o João e tal, que você chegou com o cabelo curto, eu vi, acho que foi a primeira vez que tive cabelo curto, eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, cara, como a Maíra tá bonita, a Maíra tá bonita, e como ela tá viva, e como ela tá à frente. Então eu fiquei assim, muito feliz mesmo com tudo, né, porque eu fiquei sabendo por altos que você nunca conversou comigo, assim, que é a conversa mais séria que a gente teve sobre tudo que você passou, mas aí a Maíra comentava com e tal, eu fiquei realmente muito orgulhoso, porque e a pessoa que você é, o tanto que você se dedicou quando você esteve aqui com a gente na tribo, o quanto você foi importante junto no contexto da comunidade, de quanto você agregou pessoas. E eu relembro que na época quando você falou que era CrossFit, eu senti, porque eu falei, puta, cara, como era CrossFit, ela gostava tanto, eu não tinha essa dimensão, por que você tinha ficado na época. Hoje eu fico muito feliz que você conseguiu superar isso e vem superando a cada dia. Então é aquela coisa de matar um leão por dia, e eu tenho certeza que você vai continuar matando leões aí, não só com isso, mas pro resto da vida, porque isso é uma coisa muito especial. Obrigado aí pela oportunidade de estar tendo essa entrevista com você. Espero que as pessoas possam ver na sua experiência algo que possa acrescentar na vida de cada um aí que esteja ouvindo, mesmo quem não passou por pela mesma mesmo problema com que você, que sirva de exemplo e que sou aí, guerreira, batalhadora e que sempre agradeça as pessoas. Valeu, muito obrigado aí.
Ai, Charles, que bonitinho, quem te viu, quem te vê.
É que eu tô fazendo terapia, Vou mandar um alô pra minha psicóloga Renata Mendonça aí, que quem sabe a gente grava um episódio aí.
Muito bem, vamos fazer terapia. Mas é isso, obrigada, fiquei feliz, viu? Eu agradeço muito também você ter me convidado, ter aceitado ouvir aí minhas histórias. É, eu espero que realmente tenha feito sentido para alguém, pelo menos para uma pessoa. Espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu planejei falar. É muito complexo, são muitos assuntos que puxam muitos assuntos e dá muito para conversar sobre isso. Só quero, né, reforçar que assim, tudo que extrapola o seu limite não está saudável. Então, se você está treinando e está ficando estressado, é porque não está saudável. Se você não treina e fica estressado, é porque não está saudável. Se você chega em casa e não está satisfeito, é porque não está saudável. Sabe? Vamos olhar mais para a gente, olhar como a gente está lidando com a situação, porque isso pode virar uma bola de neve aí que é complicado de lidar. Mas fico feliz aí com o convite, com tudo que você falou, né? É tudo recíproco, fico muito feliz de ter vocês aí na minha vida, da gente manter o contato. Espero poder falar mais com você em outros episódios, foi super divertido. E é isso, né? Estamos aqui nessa quarta-feira, estou de ressaca, por incrível que pareça. Meio da semana, mas é isso, a vida é feita de equilíbrio. Tem dia que a gente vai na academia de manhã, tem dia que a gente fica de ressaca na quarta-feira. Então vamos viver nesse aqui que é a melhor coisa que a gente tem.
É isso.
Obrigada
aí,
galera.
Então valeu, galera, muito obrigado por vocês estarem com a gente mais nesse episódio. Repetindo o que eu falei no outro, se tiver um corte na voz aí, como aconteceu por conta de conexão de internet, essas coisas, felizmente não tem como a gente prever isso, mas eu acho que foi bacana, acho que dá pra todo mundo entender. Espero que vocês curtam e que vocês mandem feedback positivos aí, ou negativos, pra gente estar sempre melhorando. E mesmo o podcast não sendo uma coisa profissional pra mim, que seja um lazer, uma brincadeira, eu gosto muito de fazer isso. Alguns dos episódios mais engraçados, outros com umas coisas mais sérias. Eu vou tentar ir transitando aí por todas as áreas. E espero que vocês curtam. Quem curtiu e puder dar uma avaliação positiva aí na sua plataforma que vocês ouvem os podcasts, seria muito interessante. Dá 5 estrelas lá, deixa um comentário positivo, que ajuda eu no TribuCast ficar bem posicionado. E só antes de acabar aqui, eu lembro que nos primeiros episódios, a Maria deve ter. Eu lembro que eu falava assim, eu ganhava um dinheirinho para na plataforma que eu uso. Dá pra ganhar um dinheirinho aí nos patrocínios. E, mano, já tô com 18 dólares. Quase 19, mano. Mano, 18 dá pra comprar quase pra comprar um carro zero do preço que tá o dólar.
Então, isso que eu ia falar, tá milionário.
Entendeu? Então,
claro que é, isso.
É importante que vocês compartilhem esse episódio, esse e o anterior, qualquer outro livro, não só por conta de eu ganhar o dinheirinho aí, galera. Família também, porque eu tenho que comprar leite com tonela. Mas é importante que vocês, se vocês encontrem alguma coisa que seja interessante aqui, vocês compartilhem com os amigos aí, com as pessoas que vocês acham que podem ser ajudadas ou não. Sei lá, que uma pessoa quer criticar, ou você fala assim, puta, só fala aí, cara, vou passar para um amigo meu que é psicólogo. Ah, pode passar, não tem problema. E aí vocês venham com críticas construtivas para a gente poder melhorar sempre, beleza? Então valeu, Maíra, valeu, galera. Ficamos por aqui. Bons treinos a todos, para quem quer treinar. Bom descanso para quem quer descansar. E como a Maíra disse, tudo que em excesso faz mal. Então, vamos batalhar para a gente ter uma vida mais... Todos nós sejamos felizes com nossas dificuldades e nossos pontos positivos e negativos. Beleza? Fechou, Maíra?
Fechou. Valeu, gente.
Valeu, galera. Muito obrigado. Deixa eu achar o comando aqui para cá. Graça, achei. É nóis então. Muito obrigado, gente. Fui.